إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، este mais uma aula sobre a explicação do livro Usul al-Sunnah de Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Na aula passada falamos um pouco da biografia de Imam Ahmad de uma forma bastante resumida, só para termos ideia de quem de facto é Imam Ahmad. Pois, como disse na aula passada, que muitos de nós ouvimos falar de Imam Ahmad como um dos, yani, quatro imams que são seguidos no fiqh. Portanto, vamos entrar hoje, inshallah ta'ala, vamos iniciar este livro, este grandioso livro, que é Usul al-Sunnah. E Usul al-Sunnah quer dizer os fundamentos ou as fundações nas quais a Sunna é erguida. Yani, é como se a Sunna fosse erguida em determinados pilares ou em determinadas fundações. Daí que a palavra usul significa princípios, pode significar também, dependendo do contexto, fundações, também fundamentos, tudo que mostra o significado de uma base. Quer dizer que aquilo que é asl é a base na qual é construído algo por cima dele. Portanto, quando se diz usul sunnah, quer dizer que é a base, são as bases, os fundamentos, os alicerces, nos quais a sunna é erguida. É como se a sunna fosse um edifício. Para erguer esse edifício é necessário alicerces e fundações. Sendo que, yani, uma construção sem esses elementos não fica estável. Daí que, para aquele que quer ficar apegado à sunna, para que a pessoa esteja na sunna, deve estar sobre esses princípios ou esses fundamentos que Imam Ahmad, rahimahullah, mencionou alguns deles. E isso ajuda também a conhecermos quem de facto está sobre a sunna e quem não está sobre a sunna. E Imam Ahmad, rahimahullah, yani, depois do que ele passou, da opressão que ele foi yani, inserido pelos Banu al-Abbas, na fitna de que a gente mencionou na aula passada sobre yani, se o Alcorão é não a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como inseriu essa bid'a, yani, os Mubtadi'a, dentro de Mu'tazila e os Jahmiya. Imam Ahmad, depois da fitna, da paciência que ele teve durante esse tempo, quando passou a ser referência a todo aquele que segue a sunna. Imam Ahmad, quando falou sobre aquilo que é os princípios da sunna, mencionou isso também, não tirando da sua cabeça. Tudo o que ele mencionou tem base yani, na religião, seja na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou a hadith do profeta, ou yani, versículos do Alcorão. E os sábios que vieram depois de Imam Ahmad, dentre aqueles que yani, combatiam as inovações e chamavam as pessoas para a sunna, tomavam Imam Ahmad como sendo a referência. Independentemente da madhab que eles pudessem seguir, Imam Ahmad passou a ser referência para todos. E este livro, que é o Usul al-Sunnah, foi narrado por via de narradores. Quer dizer que o livro veio a nós por via de uma cadeia de narração. Esta cadeia de narração é comprida, vamos yani, simplificar. E esta é a narração que Imam Lalakai, rahimahullah, mencionou no Sharh al-Sunnah, que foi narrado por via de Abdus ibn Malik al-Attar. Esse era um dos yani, próximos de Imam Ahmad. Yes, individual. Abdu Sibi Malik Al-Attar, Rahimahullah. DC, قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول الذي هو في إمام أحمد أديزير أصول سنة يعني أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة. عبدوس بن مالك الأطار رحمه الله ديس كي اوفيو مامو احمد ابن حنبل كي ابو عبد الله او سوكونيا ابو عبد الله احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله اوفيو الى الزير يعني امام احمد الزير اصول السنة عندنا يعني امام احمد ديس السنة برانوش ارقيدة صوبر as seguintes fundações. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني apegar-se sobre aquilo no qual os companheiros do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم estavam apegados. والاقتضاء بهم يعني colocar, tomar os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم como exemplo a ser seguido, يعني na religião, para aquele que quer seguir a religião. وترك البدع, e abandonar as inovações. Esses são três princípios que vamos abordar na aula de hoje. E vamos abordando por aula um, dois, três princípios ou fundações que vamos, rahimahullah, mencionou. Portanto, ele disse que a sunna é erguida nesse primeiro fundamento que é apegar-se a tamassuk bima kana alayhi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, apegar-se sobre aquilo na qual estavam apegados os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apegar-se naquilo na qual os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam estavam apegados. Portanto, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que eles estavam apegados é a balança, é a balança para aquele que quer seguir o verdadeiro Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todo aquele que se apega a este princípio, que é seguir os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, apegando-se naquilo que eles estavam apegados, tomam os sahabas como ponte para chegar no Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam não estavam apegados senão aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não estavam apegados senão aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como seus companheiros e aqueles khulafa que vieram depois dele, todos eles estavam apegados ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sunna autêntica a partir dele sallallahu alaihi wasallam, em todos os aspectos da religião, em todos os aspectos da religião. E isso é que diferencia Ahl al-Sunnah com Ahl al-Bid'ah. Os Ahl al-Bid'ah seguem o profeta sallallahu alaihi wasallam um e outro assunto da religião. E os restantes assuntos, eles seguem aquilo que os seus líderes dentro da Imat do Lal prescreveram para eles. Enquanto que o Sunni, aquele que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, segue o profeta sallallahu alaihi wasallam em todos os aspectos da religião, seja no comportamento, seja na adoração, seja na crença, que é o pilar da religião. Portanto, ele não faz diferença ou não diferencia assuntos da religião para seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, como fazem os Ahl al-Bid'ah. Portanto, o princípio o primeiro princípio da sunna, estar apegado àquilo que os sahabas estavam apegados. E os sahabas não estavam apegados senão aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, não é possível chegar aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam senão por via dos sahabas. Daí que os Ahlul Bidah viram que os sahabas eram a ponte para chegar no conhecimento autêntico da religião. Dentre eles, é quem fez takfir dos sahabas, como é o caso de Rafida, porque não encontraram nenhuma forma de colocar inovações na religião sem que demolissem a tabaca ou o nível que é o nível dos sahabas. Para que eles pudessem introduzir inovações na religião, tinham que abolir esse nível, que é o nível dos sahabas. Sendo assim, colocaram na religião o que eles pretendiam e criaram as suas inovações e o que também é considerado também como kufr que eles têm, entre o Rafida. Portanto, todo inovador na religião, quando quer inovar algo na religião, ele faz de tudo para demolir o estatuto dos sahabas. Você, quando olha para os sufis, eles viram de que não é possível a gente inventar algo. Yani, existindo essa ligação entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros. Sendo assim, eles inventaram um caminho, uma bida. Disseram que eles, yani, podem chegar ao conhecimento diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadu billah. Várias são, yani, as seitas que, para inovarem algo, eles têm que demolir o estatuto dos sahabas, pois sem isso não é possível eles trazerem inovações na religião, pois os sahabas não estavam apegados às inovações. Daí que quando alguém traz algo na religião, a gente procura a origem disso. E se a origem dessa ação não passa pelos sahabas, quer dizer que isso não faz parte da religião. Não faz parte da religião. Portanto, isso é algo bastante importante a gente perceber, ajuda-nos a distinguir quem está sobre a sunna e quem está sobre a bida. Quando você olha hoje em dia, muitos dizem, yani, que estão sobre o Islam correto. Você, quando olha para as ações que eles fazem, pergunta a eles, yani, faça a corrente dessa ação que você está a fazer até chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Você vai ver que nem chega ao profeta sallallahu alaihi wasallam, nem chega aos tabi'in, nem chega aos sahabas. Sendo assim, é importante procurarmos estar apegados àquilo na qual os sahabas estavam apegados. Pois os sahabas não estavam apegados, senão nos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Senão nos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sobre a luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Estava sobre a luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Usul sunnah indana at-tamassuk بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ficar apegado àquilo na qual os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم estavam apegados é um dos princípios da sunnah. É um dos princípios ou fundamentos da sunnah. Ao contrário dos Ahlul Bidah. Eles seguem seus caprichos, paixões, aquilo que eles estão inclinados e em vez de usarem o Alcorão e a Sunna como base, usam os seus intelectos falsos, os seus intelectos, yani, que são, yani, estão cheios de shubuhat, cheios de equívocos, e eles, yani, reivindicam que eles estão sobre o caminho correto. Portanto, eles usam bases, yani, que eles inventam para não tomar o Alcorão e a Sunna como a fonte do conhecimento. Daí que você vê eles já tomarem até a filosofia como base, como a casa dos Asha'ira, dos Kullabiyya e entre outros, yani, mutakallimun, aqueles que acham que é possível juntar a filosofia com o Islam. Portanto, o seguidor da Sunna tem como balança as ações dos Sahabas, pois as ações dos Sahabas estavam de acordo com os ensinamentos que o profeta sallallahu alaihi wasallam os deu. Pois eles viveram a revelação do Alcorão, acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam no seu dia a dia. Portanto, eles conheceram a religião da sua fonte, que foi o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, os a'imma, como é o caso de Imam Ahmad, entre outros, entre aqueles que o precederam também, dentre os sahabas e os tabi'in, e dentre outros também imam do Islam, estavam apegados ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a orientação divina, e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é também a luz divina que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é também uma revelação. Portanto, eles estão apegados a isso em todos os aspectos da religião. E não pegaram nesses fundamentos que é o Alcorão e a Sunna nos assuntos e abandonar isso noutros assuntos, como fazem os Ahlul Bid'ah. E mais à frente, Imam Ahmad rahimahullah diz: وَلِقْتِضَاءُ بِهِمْ. Não só devemos nos apegar sobre aquilo na qual os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam estavam apegados, mas também devemos tomar eles, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como um exemplo a ser seguido. Aquilo que não foi religião, que não foi parte da religião, na época dos sahabas, então não vai ser parte da religião hoje. Pois se fosse algo benéfico, então os sahabas iriam de nos preceder nisso, pois os sahabas eram os que mais se apressavam na prática do bem. Portanto, não existe bem que possa ser praticado depois da época dos sahabas, pois eles não deixaram bem, excepto que apegaram-se a isso, pois eles conheciam melhor as recompensas da prática do bem. Portanto, você não vê hoje, no dia de hoje, inventar sistemas, inventar princípios de colocar na religião e pensar de que isso é um caminho correto ou é um bem para as pessoas. Se fosse um bem, então os sahabas ridwanullah alayhim iriam tomar isso como parte da religião. Portanto, seguir ou tomar os sahabas como um exemplo e tomar eles como também a base da religião, pois os sahabas são a base da religião, pois o Alcorão vem por via dos sahabas. A sunna vem por via dos sahabas. Hoje o Alcorão que a gente recita hoje não veio senão por via dos sahabas. É por isso que os Ahlul Bid'ah, entre os Shia e os Rafida, dizem que, como fizeram takfir dos sahabas, consideraram os sahabas como sendo descrentes, o Iyadu Billah, inventaram de que eles têm um Alcorão diferente desses que a gente tem. Isso tudo é mentira. Como eles destruíram o estatuto dos sahabas, tinham que encontrar solução para o Alcorão. Daí que eles dizem que existe Mus'haf al-Fatima, o Alcorão, como eles chamam de Fatima, ou Alcorão, que chamam também de Ali, que Ali juntou, enquanto tudo isso são fabricações, e ninguém dentre eles é capaz de trazer esse livro, somente dizem que existe. Portanto, tomar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam como exemplos, pode ser tirado também na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem na Sunan al-Tirmidhi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alayha bin-nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur." Alaykum bi sunnati, apegai-vos a minha sunna. A minha sunna, quer dizer o caminho que eu estava apegado. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin. Não só apegai-vos à minha sunna, mas também apegai-vos من السنة دوش خلفاء الراشدين كي أبو بكر عمر عثمان علي كسان كونسيدراد كومو وش ليدر بين قيادوش كي يران ليدر بين قيادوش بوركي أجي ليدر بين قيادوش أبو بكر عمر عثمان علي نشتابهم سيناو apegados à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que a gente seguisse a sunna de khulafa ar-rashid, yani dos líderes bem guiados que vieram depois dele. Abdu alaiha bin nawajib. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui fala sobre a importância de se apegar com firmeza à sunna. Não vale a pena dizer que estou apegado à sunna, yani enquanto não está firme nisso, como fazem alguns. Hoje diz que está sobre a sunna e salaf, amanhã está a andar com os sufis, depois no dia seguinte está a andar com yani, Rafida. Esses são os camaleões. Mudam de cor de acordo com a circunstância. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui fala sobre a importância de se apegar à sunna com firmeza. E isso também requer paciência. Requer paciência, pois são várias as pessoas que combatem a sunna. عضوا عليها بالنواجذ يعني البروفيت اكيد هو ان اكزامبل كي يعني هو اكزامبل كي موستر دا الفورما كومو ديفيم نوزا بيغار السنه افيرميزا كي ديفيم موستر اي كومو سي فوسي تيفيسي اوما كوردا يعني نو ستو دينتش مولارش اي فوسي ابيرتاسي كوم تانتا فورسا سين دوبيدا دي كي برا تيرار استا كوردا او كوالكير كوزا كي فوسي مورديو كوم سو دينتش مولارش فيكاريا ديفيسيل. Quer dizer que você deve estar firme na sunna, de modo em que nada te faça estremecer. Nada te faça estremecer. A pessoa é ameaçada, a pessoa yani, é acusada, como fazem agora os Ahlul Bid'ah. Acusam, por exemplo, os Ahlul Sunna, seguidores da sunna. Quando diz Ahlul Sunna, yani, os verdadeiros seguidores da sunna, que são os salaf, são acusados de que são terroristas, são wahhabis, são isso, são aquilo. Você deve estar firme sobre isso. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos a firmeza sobre isso. Pois ele sabia, sallallahu alaihi wasallam, que viveriam tempos difíceis. Daí que ele deu o exemplo, yani, só para dar ênfase à firmeza na sunna. Falou que apeguem a sunna com os vossos dentes molares. Yani, é como se fixassem nos dentes molares e não deixassem sair. Infelizmente você vê indivíduos que nem têm paciência ou que yani, são fracos naquilo que eles reivindicam estar apegados, de estar apegado à sunna, mas quando vem fitna, quando vem ameaças, quando vem yani, um e outro podem ser mortos ou imprisionados, ele abandona a sunna. Ele abandona a sunna. Esse aí não estava apegado à sunna, pois se estivesse apegado à sunna, nada iria lhe fazer estremecer. Veja a biografia dos sábios, como a gente viu na biografia de Imam Ahmad. Quantas vezes foi batido até perder a consciência? Ficou quantos anos na cadeia? Mas isso não foi motivo dele abandonar a sunna. Veja a história de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Quantas vezes foi colocado na cadeia, foi imprisionado, sofreu perseguições, mas isso nunca o fez estremecer ou duvidar yani, da sunna. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui dá-nos yani, uma grande lição, ele chama a atenção de que a sunna não só basta a pessoa seguir, mas também deve estar firme sobre isso, de modo em que não estremeça de acordo com as circunstâncias difíceis que possam ocorrer. E o profeta sallallahu alaihi wasallam à frente disse: "Waiyakum wa muhdathat al-umur", como iremos de falar sobre isso no terceiro ponto, yani, no terceiro fundamento que Imam Ahmad mencionou. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam, falando sobre a importância de estarmos apegados à sunna dos sahabas, yani, o caminho dos sahabas, disse: "Inna hadhihi al-umma sataftariku ila 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida." Diz que essa nação, yani, nação muçulmana, irá se dividir em 73 grupos. Todos eles estarão no inferno, excepto um. Qalu man hi? Os sahabas ficaram curiosos e perguntaram. Yani, quais são as pessoas que estarão salvas do inferno? Dentre esses 73 grupos. Qal ma ana alayhi wa ashabi. Yani, aqueles que irão se salvar da perdição e com o risco de entrar no inferno são. Irão se salvar do inferno e estarão pegados ao caminho correto. São aqueles que. Ma'ana alayhi wa ashabi. São aqueles que estão apegados àquilo que eu e os meus companheiros estamos apegados. E hoje em dia existem alguns juhal, mushakkikin, pessoas que procuram criar tashkik nas pessoas. E essa narração é um problema para eles, principalmente para os hizbiyun, aqueles que têm partidarismo. Quando vê essa narração, estremece a eles. Sendo assim, começam a seguir uma e outra palavra de alguns e espalham rumores de que essa narração não é autêntica. Somente para se livrarem desta promessa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, que é de que eles todos estarão no inferno, excepto aqueles que estiverem apegados sobre aquilo que ele sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros estavam apegados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, falando sobre a importância de tomar os sahabas como um exemplo a ser seguido na religião, e também a importância de estar apegado à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vê no Sunan Ibn Majah: "Taraktukum ala al-bayda, laylaha ka nahariha, la yazighu anha illa halik." Disse Imam Ahmad rahimahullah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração: "Taraktukum ala al-bayda." Deixei-vos sobre uma evidente claridade. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou a religião clara. Não existe nenhum equívoco na religião. Taraktukum ala al-bayda. E deu exemplo dessa clareza. Leiluha ka nahariha. A sua noite é como o seu dia. A sua noite é como o seu dia. La yazighu anha illa halik. Ninguém se desvia dessa claridade, senão uma pessoa que está na perdição, uma pessoa que está na destruição da sua religião. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou a sua religião clara. E quem é que tomou a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam? Foram os seus companheiros. Foram os seus companheiros. Se não fossem os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, não iríamos de saber nós, das gerações que vieram depois, o que é o Islã, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração. Isto tudo que a gente herdou, herdamos algo que os sahabas ensinaram às gerações que vieram depois deles. Eles ensinaram isso. Sendo assim, foi ensinado de geração em geração até chegar a nós. Se os sahabas não tivessem tomado o conhecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam e espalhasse, então estaremos sobre a perdição. Sendo assim, isso mostra de que os sahabas também têm um grande estatuto na religião e devemos agradecer a eles. Daí que, quando os sahabas são mencionados, a gente deve dizer radiyallahu anhu. Temos que fazer prece a favor deles, que Allah esteja satisfeito com eles, pois eles fizeram um grande favor para nós, transmitindo aquilo que eles tomaram do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente hoje sabe como o que devemos fazer na religião: jejum, salat, temos o Alcorão. Tudo isso foi graças ao esforço que os sahabas fizeram para espalhar essa religião em todos os cantos do mundo. E é a razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a eles para serem companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala não escolhe para acompanhar yani não escolhe discípulos para seus profetas, senão pessoas que merecem estar na companhia desse profeta que ele, subhanahu wa ta'ala, enviou. Sendo assim, os sahabas foram escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala para estarem na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala poderia escolher um outro povo para ser seguidor ou discípulo do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas pelo contrário, escolheu aqueles que a gente conhece como companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como eles foram escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que Allah não escolhe senão os melhores. Allah não escolhe senão os melhores. Portanto, os sahabas são as melhores pessoas depois dos profetas. Os sahabas são as melhores pessoas depois dos sahabas. E como faz parte da crença de Ahl Sunnah wal Jama'ah, que o melhor dentre as pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, depois dos profetas, é Abu Bakr radiallahu anhu, que é um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o gênero, de uma forma geral, o gênero dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, são melhores povos ou melhores pessoas depois dos profetas. Portanto, os sahabas têm um grande estatuto na religião e são a balança para a gente conhecer o verdadeiro caminho do caminho desviado. Portanto, devemos tomar os sahabas em todos os aspectos da religião como guias. Devemos tomar os sahabas como guias. E os sahabas, como a gente sabe, estavam sobre os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, eles devem ser seguidos. E sendo que os sahabas estavam apegados aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, não caíram na perdição. Ao contrário, aqueles que vieram depois é que começaram a inventar, aqueles que vieram quase no fim da época dos sahabas, alguns deles é que começaram a inventar inovações na religião, como é o caso do surgimento dos Rafida, dos Khawarij, dos Qadariya, e entre outros grupos que surgiram no fim da época dos sahabas. Isso mostra de que os sahabas é quem devem ser tomados como referência, pois é a melhor geração que existiu no Islã. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam próprio disse, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, que a melhor geração é a minha geração. Isso inclui os sahabas e aqueles que vieram depois dos sahabas, que são tabi'in, que tomaram conhecimento por via dos sahabas. E os tabi'in, aqueles que vieram depois dos estudantes dos sahabas, que também tomaram conhecimento com os estudantes dos sahabas. Eles também são dentre as melhores gerações que existe no Islã. Sendo assim, o Islã gira em torno dessas três primeiras gerações de muçulmano. Quer dizer que o Islã puro circula nessas três primeiras gerações de muçulmanos, daqueles que estavam apegados à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e eram reconhecidos por isso. E a segunda parte, ou a terceira parte, que é o terceiro fundamento sobre abandonar as inovações, vamos falar disso numa outra oportunidade, pois o tempo não nos permite. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna e que nos faça morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kathira. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.